Para a informação do Márcio, que sempre anota assim, vai ser gravado ou não? É, então pode botar o título: A Perfeita Vontade de Deus para a Minha Vida. Vou falar sobre isso. Como achar a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. É um tema que deve interessar muito a vocês. Deve interessar muito a vocês. Como me interessava muito entre os 20 a 25 anos, quando eu estava assim numa certa crise na minha vida, com respeito à direção que eu esperava de Deus para a minha vida. Onde iria servi-lo? De que maneira iria servi-lo? Preocupava-me com o casamento. Qual a pessoa que Deus teria para a minha vida? Orava sobre isso. E posso dizer que quanto ao casamento e quanto ao ministério, né? Duas coisas tão importantes. Ministério quer dizer serviço. Eu sou um homem muito feliz. E agradeci a Jesus também, porque a minha esposa agora agradeceu a Deus por minha vida. Temos sido realmente muito abençoados. Mas eu me lembro quando eu tinha ali pelos 24 anos. Quem aqui está com 24 anos? Deixa eu ver. Alguns aí. Eu estava numa crise, assim. E aí me caiu nas mãos um livro, bem na hora certa que Deus coloca, né? Intitulado O que Deus Espera de Você. Voltou a ser editado? Que bom. O título em inglês é A Perfeita Vontade de Deus, mas em português traduziram assim: O que Deus Espera de Você. Recomendo, se tem por aí novamente nas livrarias, que os jovens procurem, porque ali é feito um estudo assim muito profundo para nós acertarmos com a boa, perfeita vontade de Deus. E naquela época o versículo que mais me falava ao coração, tenho certeza que também fala muito a vocês que são cheios do Espírito, é Romanos 12, 1 e 2. Alguns sabem de cor já, né? É um versículo muito amado. Muito amado. É o começo da nova vida. Os jovens que dão esses passos que estão sendo citados aqui serão bem-aventurados. Felizes no casamento, estão procurando casamento. Felizes na sua vida profissional. Felizes no ministério e no serviço dos santos, em que Deus quer que nós sirvamos a Ele no meio da igreja e sejamos também um serviço para o mundo. Ainda não, querido. Só quando eu disser, não te apresse. Aí vocês podem copiar tudo depois. Queria então primeiro ler esse versículo com vocês. Pode ler junto? Alguns já sabem de cor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na época eu ansiava isso, em descobrir a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Estava insatisfeito com algumas coisas, comigo mesmo. Eu era assim, do tipo do crente, sobe e desce, caía, me levantava. Ainda estava dentro de uma igreja tradicional que não ensinava nada sobre santificação, sobre o enchimento do Espírito. Hoje eu vejo vocês jovens aí, recém-convertidos, já recebendo todo o pacote santo de Deus, né? Em poucos meses já sabem tantas coisas que eu levei 20 anos para aprender. Tudo assim aos pouquinhos. Mas eu me lembro que aos 24 anos eu levei a sério esse versículo aqui. Eu estava me formando no seminário, eu estudei no seminário teológico luterano. No tempo era aqui na rua Lucas de Oliveira, agora está lá em São Leopoldo. E formei-me pastor com canudo na mão, como era o costume na tradição. Estava apavorado, gente. Apavorado. Era muito tímido. Medroso. Falar em microfone era um pavor para mim. Primeira vez que eu falei em microfone, eu queria que se abrisse um buraco aqui embaixo e eu caísse lá no fundo, vendo aquelas centenas de olhos me olhando. Glória a Deus, o Senhor vai tirando os nossos medos. Ainda confesso para vocês que ainda tenho medinho, porque é a responsabilidade vir aqui à frente falar das coisas santas de Deus. E até me conforto, porque Paulo também tinha, né? Paulo disse assim: foi com temor e grande tremor que estive entre vós. Já imaginou o apóstolo Paulo tremendo? Mas era, eu penso, no sentido assim da grande carga que ele tinha no coração, da responsabilidade, do peso, né? De edificar as igrejas que estavam nascendo e se desenvolvendo lá na Europa e Ásia naquele tempo. Então, irmãos, na minha angústia clamei ao Senhor, tinha até ímpetos de me afastar de Deus, de cair no mundo, mas o Senhor sempre me puxava pelo seu Espírito, e era uma época que eu nem era batizado no Espírito Santo, mas eu tinha o Espírito operando na minha vida. Aí, como eu estava dizendo, eu levei a sério esse texto aqui. Agora isso aqui tem que funcionar na minha vida, ou agora ou nunca. E aí, eu entendi que esse versículo aqui nos dá pelo menos três passos. Três passos que nós devemos dar para se encaixar dentro. Dentro do quê? Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quais são eles? Primeiro, apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Já foi dada aqui uma palavra profética hoje de noite, falando de entrega total. O Senhor já está preparando algo para essa noite, já começando, já alegrando meu coração, como que confirmando essa palavra. Deus quer pessoas totalmente entregues, não quer crentes pela metade, quer discípulos totalmente consagrados, que vivem uma vida radical. Radical quer dizer até a raiz, enraizado, arraigado, alicerçado em Cristo, de onde nunca mais vai se separar. Não é fanatismo, é um santo radicalismo por Jesus. Deus está querendo levantar santos radicais. Santos radicais. Nosso meio. Então, amados, primeiro passo, apresenteis os corpos. Deve haver essa consagração. Tem que haver um momento na tua vida que eu desisto de mim mesmo e me consagro totalmente ao Senhor. Esse momento poderia ser o batismo de vocês. Em alguns casos é, mas noutros não. Só mais tarde, ou só meses depois, compreendendo melhor toda o propósito de Deus em querer uma vida plenamente santificada, é que vão dar esse passo. Como eu disse para vocês, eu fui vítima do ensino tradicional que não enfatizava uma vida de santidade. Eu me converti aos 14 anos, fui batizado com o Espírito Santo aos 29. Olha o que eu esperei, né? Quanto tempo. E nas águas também. Quer dizer, vocês recebem o pacote hoje num dia, numa semana. Eu levei 20 dias, 20 anos para assimilar tudo isso. Por isso eu era um crente capenga. Um crente capenga. Então, amados, mas eu dei esse passo aqui. Eu não me esqueça aquele dia. Me consagrei ao Senhor. Segundo passo, versículo 2. Não vos conformeis com esse século. Ou eu vivo de agora em diante uma vida conforme o padrão de Jesus, ou nunca mais. Não vos conformeis. O discípulo cristão é um inconformado. Ele não se conforma. O discípulo é um homem que está andando contra a maré. Hã? Contra a maré. Como aqueles peixes que a gente vê às vezes, né, que nadam em direção contrária. Em vez de ir na direção do fluxo do rio, eles fazem um trabalho, um esforço tremendo e até pulam pequenas cachoeiras para ir subindo, subindo, subindo contra a maré do rio. Assim é um cristão que quer viver radicalmente por Jesus e que não quer se conformar com este século, com esse mundo atual. Não se conformar. Se conformar quer dizer ficar dentro de uma forma. E o diabo tem uma forma. O diabo tem seu sistema, tem seus padrões. O diabo coloca as pessoas dentro de um sistema. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Até a educação está contaminada. As ciências estão contaminadas. Tudo está contaminado, a política. O coração do homem é corrupto. Vocês que estudam em faculdades, tomem muito cuidado para não se deixar contaminar pelo intelectualismo. Tenho visto jovens aqui entre nós que já se deixaram levar pelo intelectualismo, vibrando demais com as suas diferentes matérias que estudam na faculdade, acabam pondo o coração naquilo de tal maneira que o reino de Deus vai ficando para trás. Satanás é muito sutil e quer nos colocar nessa forma, ou nessa forma dele. E na verdade, se nós ficarmos ali, pensando numa forma, né? A Heloísa às vezes faz uns pães gostosos lá em casa, né? Uns bolos muito especiais, né? Faz tempo que não faz um bolinho, hein? Tá na hora, hein? Já estou reclamando, né? Agora aqui publicamente. Então coloca aquela massa ali no forno, né? E sai aquele bolo sensacional. Só que o diabo também tem uma forma, né? Tem até um ditado. Aqueles que comeram o pão que o diabo amassou. Né? O diabo amassa as vidas, né? A massa, está tudo no sistema, uma massa controlada por ele, que está dentro da forma dele, e um dia ele vai botar no fogão lá do inferno, né? E assar todo mundo. Ui, que pavor, né, meus amigos? É, mas vai acontecer. Se a gente não sair da forma do diabo, seremos assados, queimados eternamente, segundo diz a palavra de Deus. É a palavra que diz, não sou eu que estou inventando. Então eu dei esse segundo passo aqui, não se conformar. O primeiro, consagrando meu corpo, minha vida, decidi não me conformar com esse século. Me lembro que eu acabei com todos os meus discos mundanos. Eu era fã do rock, gente, fã, vocês nem imaginam. Rolling Stones, Elvis Presley, Beatles, gostava mesmo. E o diabo usou aquilo ali para me escravizar por um bom tempo. Isso no tempo que eu era religioso, crente carnal. Mas quando eu dei esse passo aqui, depois dos 24, 25 anos, acabei com todos aqueles discos e com todas as coisas que eu percebia que faziam parte do esquema de Satanás para me escravizar. Era a época das drogas, os Beatles começavam a divulgar as drogas sutilmente e muitos jovens entravam nessa. Foi a época dos hippies. Década de 60, juventude perdida, mesmo cada vez mais perdida. Continua, né? Continua. Sempre vai indo assim, o diabo sempre vai preparando novos programas para escravizar cada vez mais a juventude. E o terceiro passo aqui, qual é? Pode dizer. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma vez que você se consagrou, uma vez que você decidiu não se contaminar mais com o mundo, com todos os seus atrativos, nesse ponto vocês têm que ser radicais. Não tem que mesmo. Se você sabe que certos programas de televisão estão te fazendo mal, não vai. Cinema, filmes que não convém, não vai. Outras coisas assim, deixa, corta com isso. Tipo de música, estudos, revistas, livros. O diabo assim tem um prato cheio sempre de novidades para a vida da gente. Se a gente não for radical, nós vamos ser contaminados pelo espírito desse mundo, que é o espírito de Satanás. E aí, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aqui parece ser o mais difícil. Como manter uma mente sempre renovada? Só sobre esse assunto teria que haver uma outra pregação. O Volney pregou sobre isso ano passado, se lembra? Foi uma pregação maravilhosa, me contaram, eu não ouvi. Mas tem a fita aí ainda? Mente de Cristo, né? É coisa assim. Nós temos que manter uma comunhão íntima com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. E Ele, pelo Seu Espírito, vai nos mantendo com a mente renovada. Não é um esforço mental que tu vai fazer. Não, agora eu não vou pensar mais naquela coisa impura. Não vou ter mais aquele desejo maligno. Confesso a Deus, Ele me perdoa. Não é? Não é um esforço que você faz para controlar, né? Uma vez eu conheci um irmão que esmurrava seu corpo e dizia que Paulo fez o mesmo. O quê? Onde está escrito isso? Está lá na Bíblia. Esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Só que o próprio jovem achava que tinha que se bater, se machucar para acabar com esse problema da carne. Ele ia ficar maluco desse jeito. Ele ia desesperar e acabar no hospício. Não é assim, amados. Não é por força natural. É pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis, diz lá em Gálatas. Mas jovens, eu sei que vocês muitos estão passando por lutas desse tipo. Não desanime, continuem buscando o Senhor. Continuem ligados no corpo de Cristo. Isso aqui é muito importante, essa comunhão. E dando esses três passos, então, e mantendo-se neles, não é só um dia ter dado esses passos, lá quando eu tinha 24 anos, mas manter-se sempre agora permanentemente consagrado, permanentemente afastado da forma desse mundo e permanentemente transformando-se pela renovação da nossa mente. Diz que a melhor tradução de transformai-vos aqui é deixai-vos transformar pelo Espírito Santo. Assim como aquele versículo, enchei-vos do Espírito, a melhor tradução seria, sejam continuamente cheios do Espírito. Deixando o Espírito Santo operar sempre com a mente aberta para Ele. E nós vamos então aprendendo a ser não só vencedores, mas como disse Paulo, mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Mas eu disse que ia falar sobre a última parte, né? Como achar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez li um outro livreto, além desse que eu disse, que também me ajudou muito nisso, intitulado Como Achar a Vontade de Deus, que até há pouco estava aqui na livraria, um livretinho de R$3, estudo muito bom, no qual também baseei isso aqui que eu vou falar para vocês agora. Muitos de vocês já foram em aeroportos, né? Já andaram de avião e tudo. E especialmente quando a gente chega à noite no aeroporto, a gente vê que tem vários postes de holofotes, né? Uns menores, depois uns metros mais adiante outros maiores, e vão aumentando. Não sei quantos desses postes assim, uns 3, 4, cada parte depois. Isso é para ajudar os aviões quando eles estão descendo para entrar bem ali na pista. Então, aqueles holofotes com aquelas diferentes partes, né, de mais de 1 quilômetro, imagino, ajudam o piloto a descer exatamente, principalmente à noite, na pista certa. Na nossa caminhada com Jesus também existem vários holofotes, várias luzes que Deus colocou aí no nosso caminho, à nossa frente, para nós nos enquadrarmos dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Primeiro deles, agora pode colocar a secretária. Está ali a nossa secretária. Primeira luz, vamos pensar como luzes. Habitação interior ou convicção interior dada pelo Espírito Santo. Podem abrir comigo Romanos 14, já estamos aqui, né? Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé e tudo que não provém de fé é pecado. E Romanos 8,16, aqui mesmo, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Todo o capítulo 8 de Romanos fala dessa guia, dessa direção do Espírito Santo. E tudo que não provém de fé é pecado. Então nós devemos ter essa fé íntima em Jesus, tendo continuamente esse testemunho interno do Espírito Santo, que aqui diz, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto é uma coisa muito importante. E este testificar do Espírito Santo, esse testemunho interno, essa voz interior do Espírito Santo, Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e vocês certamente ouvem aí pelo mundo muitas vozes, rádio, televisão, professores, incrédulos, irmãos, a gente está sempre ouvindo muitas vozes, e às vezes por ouvir muitas vozes nós podemos ficar confusos. Mas aqueles que se renderam ao Senhor Jesus, esses vão saber qual é a voz de Jesus. E vão saber qual é essa voz interior do Espírito Santo que vai dizer assim para ti. É assim, meu filho, quando você está em dúvida. Eu tive uma crise de vocação quando era jovem. Não sabia se ia ser pastor ou professor. Estava assim inclinado nas duas direções. Aí teria que decidir que curso tirasse, magistério ou teologia. E aí, na época, buscando o Senhor e orando, Ele, pelo Espírito Santo, falou ao meu coração, vai por esse caminho, não é magistério, é o outro. Eu quero que tu sejas um servo meu e trabalhe como pastor para ajudar a edificar a minha igreja. Buscando a Deus, Deus me deu esse discernimento no meu coração. Isso é muito importante, queridos jovens, que essa convicção interior dada pelo Espírito Santo seja sempre permanente em nossas vidas, porque vocês vão ter que tomar decisões importantes quanto ao casamento, por exemplo. Às vezes, os jovens estão namorando, ou já estão até noivos e vem aquela terrível dúvida, né, no coração. Senhor, será que é mesmo ele? Senhor, será que é essa moça que vou ter que viver para o resto da minha vida, já que o casamento é um só, né? Você sabe mesmo, né? Deus abomina o divórcio, não quer um segundo casamento, o que a palavra nos ensina. Então essa questão de casar é muito sério, mais sério do que muitos imaginam. Aí no mundo virou uma coisa leviana. Mas vocês jovens que estão no Senhor, têm que orar muito sobre isso. Para casar bem. para serem muito abençoados. Eu louvo a Deus, que Deus está guiando os nossos jovens aqui para felizes casamentos. Não é, Janaína? Não é, Carlos? Amém. Não é, Davi? Não é, Gabi? Jovens que levaram a sério seu compromisso com o Senhor e o Senhor os guiou um para o outro. E é assim que Ele quer. É preferível romper o noivado uma semana antes do casamento do que casar com a pessoa errada. Atenção. Ainda dá para romper, porque noivado não é casamento. Então, esse assunto é muito sério, muito importante, e vocês vão precisar dessa convicção interna do Espírito Santo. Paulo, aqui em Atos 15, tinha tanta intimidade com o Espírito Santo que diz, por exemplo, capítulo 15, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Paulo tinha convicção de que o Espírito Santo estava dirigindo. Paulo tinha plena certeza da vontade de Deus para a sua vida, porque tinha sempre aquele testemunho interno do Espírito Santo. Mesmo Espírito Santo que em Atos 13, 1 e 2 disse: separai-me agora a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Espírito Santo diz. Então, amados jovens, ouçam a voz do Espírito Santo. Fique em comunhão com Jesus. Não preste atenção para as outras vozes que querem desviar vocês da direção certa. Se há dúvidas, clamem. Vão para o quarto, ajoelhar, clamar, jejuem, orem, até ter plena convicção que é isso que Deus quer para a minha vida. Segunda luz, estamos descendo no aeroporto, né? Segunda luz, as Escrituras Sagradas. Palavra de Deus, lida todos os dias, meditada todos os dias. Conhecem bem o Salmo 119, né? Como diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isaías 8:20 diz: a lei é o testemunho da minha palavra. Vamos entrar nas Escrituras. Vamos buscar o que Deus está nos falando pela palavra. É verdade que praticamente tudo que Deus quer falar para vocês já está escrito nesse livro. Então, muitas vezes vocês não vão precisar dizer: Senhor, fala-me, Senhor, fala-me. Ó, Senhor, me mostra. Ó, Senhor, fala alguma coisa ao meu coração. Deus vai atender essa oração muitas vezes enquanto você está lendo a palavra dele. E abre um versículo assim: aleluia, os teus testemunhos tu os impuseste com retidão. E assim Deus vai te falando: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Não é? Não aconselho aquele método, né? De abrir assim: Senhor, me fala, Senhor. Abre assim, de olhos fechados, bota o dedo e... Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Ih, Senhor, o que tu quer dizer isso? Meio esquisito esse versículo, né? Não podemos assim fazer um certo joguinho assim com Deus, né? A consulta da palavra desse jeito não se faz. Diz que conta a história daquele irmão que abriu, pediu para o Senhor uma palavra e de um modo assim muito rápido botou o dedo e dizia assim: e Judas foi e se enforcou. Ai, Senhor, o que está falando comigo? Aí ele disse: não pode ser. Aí abriu outro versículo e dizia assim: vai e faz tu da mesma maneira. Ah, não, deixou a Bíblia de lado. Depois daquela ele nunca mais usou esse método. Até parece um horóscopo, né? Deus vai nos falar, na maioria das vezes, através de uma meditação na Escritura, de um estudo bíblico aprofundado, de uma leitura em que tu coloca o coração naquilo que tu estás lendo. Talvez 95% das vezes, não sei se está certa essa parte aí, mas na grande maioria das vezes, o Senhor vai te falar pela palavra. Por isso é que é importante que o servo de Deus abra a palavra todos os dias, de preferência de manhã cedo, orando e buscando o Senhor. Como diz no Salmo 1, versículo 2, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deus quer que nós tenhamos sucesso na vida cristã. Então, Espírito Santo e palavra. E é nessa ordem, viu, irmãos? Nessa ordem. Costuma-se dizer que a Bíblia é o veículo do Espírito Santo. Entenderam? Espírito Santo e a Bíblia andam juntos, é o veículo. Por isso, sempre ele vai te falar pela palavra escrita e principalmente nas palavras de Jesus, as palavras do Novo Testamento. Pode falar também no Antigo, mas na maioria das vezes nós sabemos que é pelas palavras de Jesus mesmo no Novo Testamento que Deus vai nos falar. Às vezes, mesmo tendo a voz interior do Espírito Santo e tendo a Escritura nos norteando, nos mostrando tudo, ainda assim alguns irmãos têm dúvida. Senhor, mas ainda não descobri o que tu queres. Então agora vem uma terceira luz a nos ajudar. Vamos chamá-la a confirmação profética. Deus poderá usar irmãos amados na tua vida, ou quem sabe tu mesmo, orando em línguas, Deus dá interpretação para ti mesmo. Porque em 1 Coríntios 14, 3 diz assim, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Claro que a confirmação profética virá pelo Espírito Santo e terá que estar de acordo com a palavra. Então, no resumo, nós sempre vamos voltar de novo para a palavra e para o Espírito Santo, que são as duas coisas mais importantes. Porque quem fala profeticamente, quem exorta, edifica e consola, vai estar falando pelo Espírito Santo. Quem aqui já foi edificado por uma profecia? Exortado, consolado, edificado? Eu também. Glória a Deus. Agora mesmo aqui eu posso estar profetizando e bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, porque Deus pode falar diretamente a um coração ou mais que estão precisando dessa palavra. Às vezes Deus usa um irmão no momento de oração, ou interpretando língua, ou trazendo uma profecia direta, que vem assim direto para a tua vida. E você sai daquela reunião assim, aliviado, aleluia. Hoje o Espírito Santo falou comigo. Chega até a beijar aquele irmãozinho, né? Que Deus usou para te edificar de uma maneira tão maravilhosa. Então não esqueço aqui, irmãos, aqui nós temos já um paradigma. A profecia faz três coisas. Quais são? Diga em voz alta. O que é que a profecia nos traz? Versículo 3. Quais são as três coisas? Edifica, exorta e consola. Deus nos edifica, Deus nos exorta, nos encoraja, às vezes nos repreende e também nos conforta quando estamos precisando de conforto. Isso é maravilhoso. Temos um profeta aqui no Novo Testamento chamado Ágabo. Já ouviram falar desse homem? Atos 20. Que Deus usou de maneira inusitada, de maneira diferente. Esse profeta Ágabo foi uma bênção na igreja primitiva. No capítulo 20, versículo 23, Paulo disse que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Já pensou? Nossas irmãzinhas amadas, Eda e Betina, foram com um pouco de medo lá para a África, no meio dos muçulmanos. A Betina disse para mim: tio Telmo está orando por mim? Isso já uma semana antes de ela viajar. Sim, querida, vou começar, já estou orando. Porque as notícias que vinham de lá não eram nada boas. Já tinham derrubado o muro da escola que estavam sendo construída para as crianças lá. E elas foram muito corajosas, indo bem lá num reduto dos muçulmanos, onde tem aquele pequenino grupo, né? Xerxes já esteve lá também. Moacir estaria indo agora, fim do mês. Deus está estabelecendo um contato muito importante da igreja aqui em Porto Alegre com a pequenina igreja lá em Quebo, no interior de Guiné-Bissau. A propósito, as duas chegam hoje à noite, estão sabendo? Será que alguns jovens vão esperá-las? 11h30, assim me informaram. Elas estão chegando. Quem sabe, sábado que vem já estão dando testemunho aqui. Esse ágapo é mencionado aqui na Escritura, no capítulo 21, versículo 10. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Os profetas não existiam só no tempo do Antigo Testamento, irmãos. Deus levantou profetas, apóstolos, no Novo Testamento e hoje também. Deus tem muitos profetas entre nós. E olha o que ele fez. Pegou o cinto de Paulo, cinturão de Paulo, versículo 11. Ligando com os seus próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus de Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Agora, isso não era novidade para o Paulo, né? Porque um pouquinho antes ele tinha dito que em Jerusalém me esperavam cadeias e tribulações. Mas o Espírito Santo confirmou aquilo que Deus já estava falando ao coração do Paulo. Tremendo. Deus usa os seus profetas, mostrando, às vezes falando através de um irmão, aquilo que deve fazer e aquilo que não deve fazer. A Bíblia manda nós julgar as profecias, viu, irmãos? Os que são espirituais saberão julgar as profecias. No começo do nosso movimento, havia algumas profecias, como é que eu vou dizer? Hein, Luiz? Assustadoras, terríveis. E de jovens assim como vocês aí, bem fervorosos. Um dia um dos jovens falou numa reunião de sábado, isso há 20 anos atrás: o Senhor está nos falando que brevemente muitos de vocês serão aprisionados, vossos jovens serão castrados e não sei mais o quê. A turma ficou apavorada com aquela profecia. Acho que não era de Deus, não. Já passou muito tempo e não aconteceu aquilo. Às vezes, num zelo assim de agradar o Senhor, alguns irmãos vão além dos limites, né? É. A gente profecia até um ponto. O problema é que tem irmãos que botam uma vírgula ali. Deus diz ponto final e o irmãozinho continua. Tá? Minha querida discípula, minha querida companheira, Jesus está me revelando que aquele moço que ele quer para a tua vida, tu vai casar com ele. Antigamente se ouvia profecias assim. Será que ainda está se ouvindo, Samir? Acho que não, né? Ainda bem que acabou com isso aí. Porque cuidado com essas profecias assim, explícitas demais. Explícitas demais. É, às vezes era profecia com o rapaz mais bonito da igreja, né? Ou com a moça mais querida da igreja, né, Luísa? Então, houve esses problemas no passado. E como a palavra de Deus diz que nós temos que julgar as profecias, né? Muito cuidado com profecias que dizem assim, faz isso, vai por esse caminho, não vai por ali, faz aquilo, casa com esse, cuidado com aquele, isso, aquilo. É verdade, às vezes pode ter verdade nisso. Mas nós temos que discernir as coisas. Uma semana antes do nosso casamento, uma mulher nos disse, né, Luísa? Te lembra o que que foi? É, que nós seríamos infelizes e que teríamos nossos filhos todos aleijados. Profeta do diabo. Profeta do diabo. E lá na igrejinha onde eu era pastor. Mas só que naqueles tempos, né, gente? Tempos de religião e não de discipulado. Então lembrem disso, amados. Profecia edifica, exorta e consola e tem que ter sempre o respaldo da palavra e do Espírito Santo. Quarta luz. Conselheiros maduros. Conselheiros maduros. É uma benção. Procurem conselheiros maduros. Não se aconselhem com crentes neófitos. Neófitos quer dizer recém-plantados, recém-convertidos. Ainda que às vezes os recém-convertidos são uma grande bênção para nós. Mas nem todos são firmes e às vezes até descambam para a carnalidade. Provérbios 11, 14 diz que na multidão dos conselheiros há segurança, e não havendo sábia direção, cai o povo. Que bênção que vocês têm tido nessa congregação aqui, homens de caminhada, né? Homens de caminhada, já de 30, 40 anos de conversão, 20, 10... Homens, discipuladores maduros que têm ajudado vocês. E se às vezes não sabem ajudar, pergunta para os seus pastores. Se o problema é muito difícil, se consultam com os seus pastores. Procuram outros. Multidão de conselheiros não quer dizer uma multidão assim muito grande, mas muitos, né? Mais do que um, dois, três, quatro. Às vezes precisamos, né? Até levar o presbitério para que pondere aquele caso. Alguns jovens têm até ido à reunião de presbitério, casais, para ajudar a resolver problemas difíceis, mesmo difíceis. Aí, através de conselhos maduros, as vidas vão sendo direcionadas, vão sendo dirigidas. Procuremos os mais velhos. Honra teu pai e a tua mãe. Submetei-vos aos que são mais velhos. Eles têm experiência de vida. Vamos aprender com eles, vamos ouvi-los, vamos nos aconselhar. Certamente eles estarão dando conselhos sempre dentro da palavra e do Espírito Santo. Colossenses 3,16, um texto muito amado de nós todos, já vi até em camisetas. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Vocês têm o privilégio de terem discipuladores que instruem, que aconselham, que orientam, que mostram. Não, não é bem assim, querido. Vamos orar mais um pouco. Eu estou inquieto. Vamos esperar mais um pouco. Não, não marca a data do casamento ainda. Espera mais um pouco. Não, eu acho que tu não deve ir para aquela cidade. Alguma coisa no meu espírito diz que tu tem que ficar mais um pouco aqui em Porto Alegre. Entende? Às vezes alguns de nós somos muito impulsivos. Qualquer motivo, queremos fazer uma coisa assim. Hã? Queremos ir para um outro país. Queremos ir lá para o centro da África evangelizar. Ah, ninguém me entende. O Espírito Santo está falando que eu tenho que ir para Zanzibar. Onde é que é isso? Zanzibar. Ah, lá no centro da África. Puxa vida, é mesmo, irmão? Então, vamos orando bastante sobre isso, né? Vamos orando sobre isso. Eu conheci um casal, não daqui dessa congregação, mas de outra igreja, que quando eles eram noivos, ela dizia que tinha chamada para a Itália, e ele dizia que tinha chamado para a Espanha. Ai, ai, ai. Como é que eles vão resolver isso agora? Falei com eles não faz muito tempo, os dois estão felizes, né? Estão trabalhando aqui e disseram assim, não, o senhor nos quer aqui ainda em Porto Alegre por um bom tempo. Isso de Itália e Espanha tem que ser uma coisa que Deus vai falar ao nosso coração. Ou Itália, ou Espanha, ou nós dois juntos, um tempo na Itália, depois na Espanha. Né? Não tem que ser nada assim impulsivo. Havia uma garota anos atrás entre nós que queria entrar no navio Logos, com aquele grupo de missionários, de qualquer maneira, não, eu tenho que ir, Deus está me dizendo que eu tenho que ir nesse navio, evangelizar por todas as nações. Foi difícil segurar aquela menina, viu? Foi difícil, espera, querida. Se Deus está te falando, Ele vai falar aos teus pastores também, tu não acha? Vai falar à tua discipuladora. Ah, ninguém me entende nessa igreja. Muito rebeldinha, guria. Mas, graças a Deus, ela foi se submetendo, ainda bem que ela não foi. Muito perigo nisso aí. Nós temos que nos cercar de conselheiros maduros, instruir-nos, aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. No momento oportuno do Senhor, quando você estiver mais crescidinho, né? Espiritualmente, o Senhor vai, quem sabe, te levar lá para o Quênia, né? Ou para a Namíbia. Espera, espera nele. Deixa que ele vai te falando. Quinta luz. As circunstâncias. Ainda que tenha um cântico que diz, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe para Deus. Ainda que tem, né? Cântico antigo aí. Do meu tempo, Samir, mas tu conhece isso, né? É muito bonito. Ainda que diz assim, é no sentido assim de a gente não ficar olhando para tudo que é lado. Mas Deus vai nos falar através das circunstâncias. Ele sabe como girar a roda da nossa vida. Como girar a roda da nossa vida. O fato de ter o mar vermelho na tua frente não precisa ser um sinal que tu não vai atravessá-lo. Ou um rio Jordão. Deus poderá te dar uma palavra de ordem e tu, pela fé, atravessa. E o Senhor te conduzirá. Às vezes o Espírito Santo vai te dizer, não, não vai por ali. Mas a porta está aberta, não é por essa porta. Às vezes escolha de profissão, por exemplo. Ah, mas se abrir uma excelente oportunidade aí para aquela cidade trabalhar, espera mais um pouquinho. Nem sempre a primeira porta é a porta que Deus abre, viu? Falo aqui por experiência própria. Nem sempre, às vezes é a primeira, é o diabo que está oferecendo. Por isso é muito importante ter esse discernimento e olhar para as circunstâncias ao nosso redor em comunhão com Deus. Diz que Deus é o engenheiro das nossas circunstâncias. Eu gosto dessa frase. Oswald Chambers, não é minha. Deus é o engenheiro das nossas circunstâncias. Por falar em Oswald Chambers, quero aconselhar o livro Tudo para Ele. Vi essa semana ainda na livraria Luz e Vida. Um livro excelente, que me ajudou muito na minha vida cristã nos primeiros anos. Tudo para Ele. Palavras assim sempre de consagração total ao Senhor, de direção, que poderá, junto com a Bíblia, né, ajudar muito a tua vida. Então, olhe para o Senhor e através das circunstâncias Deus vai abrir o mar vermelho. Deus vai abrir aquela porta e tu vai ter certeza, é por aí que eu vou. E você vai ter a cobertura do seu discipulador, que sente a mesma coisa. Cobertura dos seus pastores que tem paz em abençoar vocês. Vocês nem sabem como é uma alegria para nós pastores, presbíteros, quando nós abençoamos aqui, às vezes os 8 pastores aqui na frente, né? Abençoamos um casamento em que nós temos assim certeza que é Deus que está juntando, unindo aqueles 2 pombinhos. Que prazer, que satisfação. O Espírito Santo confirma, vem palavra profética, a convicção. Até os pais incrédulos têm certeza que aquela é a moça para o meu filho, aquele é o rapaz para minha filha. É tudo assim na paz do Senhor mesmo. É maravilhoso quando é assim. Por isso é muito importante que haja essa paz no corpo e que as circunstâncias todas vão nessa direção. E ao entrar pela fé, haja com convicção. E no momento que você dá o passo, Deus vai abrir o mar. Deus vai te mostrar, vai por aí. Às vezes a gente fica meio tímido para evangelizar um incrédulo, né? Ai, Senhor, como é que eu vou entrar, isso e aquilo? Fala, eu disse que era para falar. No momento que você começa a falar, vem um flash de luz assim, o Espírito Santo te ilumina e flui, 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 flui. Palavra para aquele coração necessitado. Então, amados, é uma questão de dar um passo de fé. Não ficar esperando, eu tenho que sentir alguma coisa. Não confie nos sentimentos. Não confie nas emoções. As emoções são muito enganadoras. Confie no Senhor e haja em fé nele. Eu vi contar um caso muito triste, 4 moças na Coreia do Sul. Li isso num livro. Que tendo lido na palavra que Pedro andou sobre as águas, resolveram fazer um teste para ver se isso aconteceria com elas também. Porque o Senhor está conosco. Porque Pedro andou sobre as águas, nós queremos ir lá até aquela vila lá, evangelizar. O Senhor vai nos dar esse poder para também acontecer isso. E botaram o pé nas águas, começaram a entrar, mas elas não estavam em cima das águas como estava Pedro. E as águas iam subindo, subindo, e de repente uma correnteza levou as 4. E as 4 morreram afogadas. Cuidado aqui, hein, gente? Fé ou presunção? Nós temos que agir numa fé que é a certeza do Espírito Santo e não. Não numa presunção, assim, achando que eu posso. Pedro conseguiu, por que eu não vou conseguir? Ah, parece um gesto extraordinário, um heroísmo. Deus não precisa dessas atitudes heróicas. Deus vai nos conduzir, sim. E podemos até andar sobre as águas quando o Espírito Santo confirmar isso no teu coração. Aí que se diz que você precisa ter uma palavra rema. Sabe o que é a palavra rema? A palavra rema é aquela palavra assim, íntima no teu coração, que o Espírito Santo diz assim, fala agora e não te cales. Eu quero que tu edifiques a minha igreja. Uma vez uma irmãzinha aqui me contou, eu saí arrasada daquele culto. Por quê, querido? Que o Espírito Santo estava dizendo, fala, fala, agora é o momento. E fiquei com medo, eu hesitei. Não, Deus vai usar outros, afinal tem tantos pastores aqui. Eu quero te usar, minha filha, fala. Ela ficou tão medrosa, tão tremenda que não falou. Mas aí durante a semana, ela pediu perdão a Deus. Senhor, eu sei que vai ter misericórdia de mim. No próximo domingo eu vou falar, tá, Senhor? E Deus foi misericordioso. E reacendeu de novo aquela palavra, e ela trouxe, e a igreja foi tremendamente edificada. Mas nós temos que ter certeza. Nós temos que ter essa palavra rema do Senhor. Nós temos que ter essa convicção que a palavra é do Senhor mesmo. Aí vamos orar, vamos repreender, as pessoas vão ser curadas. Quem sabe vamos até ressuscitar mortos, se o Senhor nos der uma palavra. Uma vez um irmão me contou que num enterro Ele começou a orar: Senhor, em nome de Jesus, agora eu mando que a vida volte a esse morto. Não tinha ninguém ali na capela do velório, estava sozinho. Começou a orar, 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 repreender. Ele até gostou que não tinha ninguém, né? Porque senão ele ia passar um vexame. E o morto não levantou. Mas, quem sabe um dia ainda vai levantar. Se Deus dá uma certeza, uma convicção, não é? E se for da vontade dele, aquilo especificamente. Sexta luz. Já estava falando um pouco antes. A paz de Deus. 1 Tessalonicenses 3,16, versículo que eu gosto muito, segundo, aliás, obrigado, fala da paz. Paz de Deus em todas as circunstâncias. Fala das circunstâncias e da paz. Então, combinou essas duas coisas agora, circunstâncias e paz. O Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Filipenses 4,6-7, amamos muito esse versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E outro versículo diz que a paz é o árbitro em nossos corações. É o árbitro. É o juiz. É aquele que vai nos dar o discernimento. Se faltar paz, o juiz vai apitar, como num jogo de futebol. Prrr. Filho, não é assim. É uma falta que tu está cometendo. Ah, Senhor, me perdoa. O Espírito Santo é o nosso juiz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Ele nos dá paz. Ele nos dá certeza. Diz aqui que Ele nos guardará os corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, e isso é muitíssimo importante, meus queridos. Vamos esperar sempre a direção do Príncipe da Paz, em comunhão com Deus. Isso é o contrário de tensão, de ansiedade, de confusão mental. Os filhos de Deus têm paz porque eles estão em comunhão com Deus. Consultai no travesseiro vosso coração e descansai. Isaías 30,15 diz: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Mas não quisestes. Que a gente não seja dos que não quer, né? Mas daqueles que realmente querem. E a última luz que eu queria falar, a sétima, há mais. Poderíamos falar de outras. Mas estamos colocando mais essas básicas para vocês, também está aqui em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quando Deus guia os seus filhos, Ele providencia todas as suas necessidades. Ele é o El Shaddai, como nós cantamos há pouco. Deus que te nutre, que te alimenta, assim como uma mãe que dá o leite materno para o seu filho. Assim a criança desmamada, Salmo 131, se aquieta nos braços de sua mãe e é nutrida, é alimentada, está tranquila, está em paz. Deus tem prazer de suprir cada uma das nossas necessidades. Deus tem prazer de suprir. Havia um tempo na minha vida, na nossa vida, né, Luiz, que esse era o nosso versículo preferido. Nós trabalhávamos antigamente numa missão que não nos dava salário. E diziam assim: os servos de Deus têm que buscar do Senhor o seu sustento. Então tá bom, que teste de fé. Vamos entrar, minha querida topou, recém-casados, vamos entrar. Deus deu tanta paz no nosso coração. Aí nós ia nas igrejas, falar do nosso ministério, evangelização de crianças, cursos para professores, E assim servimos a igreja, mas ela não pedia contribuição. E o Senhor tocava no coração do irmão, tocava no coração de uma irmãzinha. Olha, isso aqui é para o sustento de vocês. E assim, como dizia, diz o ditado, né? De grão em grão a galinha ainda ia enchendo o papo, né? O Senhor ia nos alimentando, o Senhor ia nos suprindo. Foram muito difíceis os nossos primeiros anos de casado. E nós não esperamos muito, né, Luiz? Logo veio o primeiro neném, um ano e meio depois, um outro ano já veio outro, mais 2 anos já veio terceiro, né? Luiz já estava com 3, em 4 anos de casado, e nós continuávamos nesse trabalho, nessa missão. Irmãos, mas o Senhor foi muito fiel, confirmando a nossa vocação, que nós estávamos no ministério certo que Ele tinha para nós. Me lembro que naquela época eu não podia comprar, por exemplo, queijo, presunto. Às vezes até café era difícil, eu só tomava chá, né, Luiz? Tempo de penúria, tempo de vaca magra. Uma vez não tinha nem dinheiro para passagem. Fui caminhando, olhando para o chão até, para ver se o Senhor ia mandar uns trocados aí para eu achar no chão. 1 hora e meia depois cheguei em casa, não achei nada. Morava em Alvorada, daqui de Porto Alegre, era longe. Mas todas essas experiências me edificaram muitíssimo. Uma vez nós tivemos que sair do nosso apartamento, porque o proprietário não queria mais que ficássemos e ainda nos mandou colocar sinteco novo, assoalho novo, porque estava muito estragado. Ainda que nós não éramos culpados disso. Ficamos apavorados. A pessoa que tinha prometido nos pagar o aluguel se esqueceu da sua promessa. Senhor, e agora? Tu és fiel. Colossenses 4,19 diz que tu vais suprir cada uma das nossas necessidades. Já nos tirasse de outras muito piores. Não vai ser nessa que tu vai falhar. Gente, eu fui para o centro, só tinha dinheiro da passagem, ida e volta. Fui buscar um negócio lá que tinha sido consertado. E ao descer aqui na Avenida Farrapos, de frente ao Hotel Umbu, boto o pé no cordão da calçada, vejo um maço assim de notas. Um maço de notas. Devia ser uns R$400 mais ou menos hoje. Exatamente o dinheiro para pagar o nosso aluguel. 350. Ainda sobrou um pouco. Me lembro que eu peguei aquele dinheiro ali, estava tão certinho, enroladinho, né? Fui para o canto assim da marquise lá, fui contando aqui. Aí eu pensei, Senhor, isso aqui deve ser o salário de um trabalhador, pobre do homem. Será que tu queres que eu fique esse dinheiro, Senhor? Para ter plena certeza que o Senhor queria, eu fiquei 10 minutos ali esperando para ver se o desesperado não ia procurar o dinheiro dele. Como ele não veio, eu concluí, Senhor, é para mim, né? Muito obrigado. Aquela ali foi uma experiência tremenda, de achar tanto dinheiro no chão. Mais uma vez, comprovei a fidelidade do Senhor de suprir, como ele mesmo diz, né? Cada uma das nossas necessidades. Quanto a ser enviado para um trabalho, alguns dos nossos jovens aqui, eu vejo já pela fé, vejo alguns de vocês indo para o interior do estado, para outras regiões do Brasil, até para outros países. Já está começando a acontecer isso. Deus está falando a alguns corações aí. Nossa Giovana fala que irá para o Sudão talvez ano que vem. Vamos esperar. Vamos continuar orando por ela. Mas o importante que eu quero dizer, que quando o Senhor chama, Ele providencia. Tem pessoas que dizem que têm chamado missionário, vão para um determinado país e dá tudo errado lá. As igrejas que disseram que iam sustentá-los, daqui a 3 meses já não tem mais dinheiro, Os coitados lá ficam passando fome, têm que voltar de novo para o Brasil. Conheço dezenas de casos assim, de missionários mal-sucedidos, porque foram antes do tempo, não tinham a garantia da provisão de Deus, agiram precipitadamente. Por isso é fundamental, quando Deus chamar alguns de vocês, ou casados ou solteiros, para algum campo missionário, para alguma cidade do interior, que você tenha plena certeza que Deus está te chamando, porque, como disse Hudson Taylor, eu gosto dessa frase dele, Hudson Taylor foi um grande missionário na China no século XIX, evangelizou o interior da China. Ele disse: a obra de Deus, feita na hora de Deus e na maneira de Deus, sempre terá a provisão de Deus. Vou repetir. A obra de Deus, feita na hora de Deus e da maneira de Deus, sempre terá a provisão de Deus. Então Deus fala às vezes de uma maneira muito prática. Não manda o dinheiro. Se Deus não mandou o dinheiro, é para esperar. É muito cedo ainda, meu filho. Na hora certa, eu vou te dizer. Então, todas essas coisas são muito importantes, amados. Pode agora botar toda a folha ali, querido? É encerrando, né? Uma mulher ali, mais alta, mais alta. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espero e desejo que este pequeno estudo, palavra, possa ser útil para vocês, como foi para mim, quando eu era bem jovem. E até hoje é bom para mim. Por isso eu gosto de, volta e meia, falar sobre esse assunto para os queridos jovens, porque eu sei que vocês são sinceros e querem estar enquadrados dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim? Amém? Pensei em cantarmos um cântico agora, daqueles antigos, não sei se eles sabem ainda. Vou tirar do baú agora. Fala, Heloísa, eis-me aqui.
Eu queria... Nossa, parece que encheu mais, né? Quando a gente chegou, tinha... menos gente, de repente agora olhei para todo mundo, tinha bastante gente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, né, quando uma pessoa me disse para a gente encontrar a vontade de Deus para a nossa vida, nós temos que estar vazios da nossa. E esse é um princípio, né? De realmente, assim, no nosso coração, desejar e decidir fazer a vontade de Deus. E agora eu já tenho 55 anos, para quem não sabe, o Telmo vai fazer 62. Eu me converti aos 18 anos, então vocês podem ver assim que eu já tenho assim uma certa caminhada, né? E quando a gente chega, assim, na minha idade, aos 55 em diante, ou antes, eu tenho começado, assim, há uns 2 anos atrás, a avaliar a minha vida. A gente começa a pensar, assim, coisas do passado. Vocês agora podem estar achando engraçado, né? Mas um dia vocês vão lembrar do que eu estou dizendo. E a gente avalia como foi a nossa vida. E eu avaliando, assim, eu vejo como Deus guiou a minha vida. E como eu sou grata a Deus, né? Mas eu me lembro quando eu tinha meus 18 anos e quando eu me converti. Eu tive uma conversão muito radical na minha vida, mesmo dentro da igreja luterana. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. e eu quero que tu me guies. E o Senhor me guiou mesmo, passo a passo. E uma das coisas em relação ao casamento, eu dizia assim: Senhor, se tu queres que eu me case, eu quero me casar com um rapaz que te ama. Eu não tinha muito discernimento, assim, como vocês têm hoje, e a ajuda que vocês têm hoje. Então, nós tínhamos que ir para muitas situações, assim, ir para o joelho mesmo. Nós não tínhamos a vida de corpo, não tínhamos, assim, muitas coisas que vocês têm. E eu me lembro como Deus, assim, me deixou descansada. E era a única coisa que eu pedia para o Senhor: eu quero um marido que te ame. E Deus me deu. Foi guiando a minha vida. E em tantas coisas, assim, eu me lembro de uma... Depois, quando nós estávamos para casar, o Thelmo e eu, nós já estávamos trabalhando nessa missão que o Thelmo falou. E eu comecei a ter no meu coração uma direção de parar de lecionar. Eu era professora, eu sou professora, só que não exerço mais. E era uma... Justamente quando nós íamos entrar para essa missão, onde nós não tínhamos sustento, assim, garantido. E eu, como professora, tinha meu sustento garantido. Naquela época eu ganhava até bastante dinheiro. Professora não ganha muito dinheiro, né? Mas eu dava muita, além de ter escolas que eu trabalhava, eu dava muitas aulas particulares, eu tinha bastante grana naquela época. E justamente naquela época Deus estava pedindo que eu largasse o magistério, né? Para ficar só nessa missão. E eu pensei: bah, mas será que é essa vontade de Deus, né? E nós estávamos para nos casar. E uma das luzes, né? Deus começou a trabalhar no meu, assim, a convicção do Espírito. E Deus me falou com aquele texto de Timóteo que diz: nenhum soldado em serviço se ocupa com as coisas deste mundo, porque a vontade dele é o desejo dele é fazer a vontade daquele que o regimentou. E aquela foi, como o Thelmo disse, uma palavra rema para a minha vida. E que nos momentos difíceis aquela palavra me sustentou, né? Então eu vejo assim que Deus nos guiou sempre, toda a nossa vida. E quando nós cantamos bem no início, né, que nós temos que nos render ao Senhor, render os nossos sonhos, os nossos planos, nós temos que colocar eles debaixo do governo de Deus. E quando nós estamos debaixo do governo de Deus, nós temos o descanso. E podemos descansar que Ele vai nos guiar. Podemos ter momentos difíceis, de dúvidas, mas eu sou tão grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E eu hoje, com 55 anos, posso dizer: Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos guiado. E eu sei que vai nos guiar até o fim dos nossos dias. Mas nós temos que sempre nos submeter ao governo dele. Tá debaixo, vazio da nossa própria vontade. Para saber qual é a perfeita vontade dele para a nossa vida.
Vamos então ficar de pé agora e cantar essa canção que pode expressar o que muitos de vocês estão sentindo no coração. Essa noite, um desejo de renovar sua consagração, dando aqueles três passos de Romanos 12 para se enquadrar dentro da perfeita vontade de Deus. Deus quer vidas assim, plenamente entregues a Ele.